Olá, eu sou Sônia Vasconcelos e este é o podcast do Projeto de Comunicação Social da Bacia de Campos, o PCSBC. E neste segundo episódio de 2024, a gente recebe a presença super especial da engenheira ambiental da Petrobras, Larissa Kemi. Tudo bem, Larissa?
Olá, Sônia, tudo bem?
Que bom que você aceitou o nosso convite.
Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz em estar aqui participando com vocês hoje. Obrigada.
Pois é, e a gente quer conversar com você sobre um tema que interessa, eu acho que todo mundo, né? É a avaliação de impactos ambientais para empreendimentos de produção de petróleo e gás natural, né? E aí eu já começo te perguntando o que são os estudos ambientais, né? A gente ouve muito falar nos EIAs e também no RIMA, né? Então, sim, seria bom você dar uma contextualizada sobre isso, por favor.
Claro, Sônia. Os estudos de impacto ambiental, eles são estudos em que se busca identificar as interações que um determinado empreendimento, atividade ou projeto, pode ser, por exemplo, um projeto de produção de óleo e gás, vão ter com o meio ambiente que está ali ao redor do local onde ele vai ser instalado, onde ele vai operar. Então, basicamente, o que se busca é isso, é identificar, é caracterizar, né, qual é esse empreendimento, qual é esse projeto e quais são os elementos dele que vão interagir com o meio ambiente nos arredores. Então, por exemplo, bem básico, né? Eu tenho uma indústria e ela gera um efluente ou um resíduo, né? Vamos pensar num efluente. Esse efluente é o que a gente chama de um aspecto ambiental, porque ele é um elemento gerado por essa indústria que interage com o meio ambiente. E a partir do momento que ele interage com o meio ambiente, ele pode gerar um impacto ambiental, que é o que vai ser avaliado nesses estudos. Então, qual seria o impacto de um efluente? A hora que ele é descartado no mar ou num rio, você vai procurar avaliar qual tipo de alteração da qualidade da água, daquele rio, daquele mar, vai acontecer. E é isso, então, que os estudos de impacto ambiental buscam fazer ao longo ali de todo o documento. E no nosso caso, né, dos empreendimentos de produção de óleo e gás, sempre se exige o estudo de impacto ambiental, o EIA, que você falou. Então, é o EIA que a gente tem que apresentar no processo de licenciamento ambiental para o IBAMA, porque um empreendimento de óleo e gás é sempre licenciado pelo IBAMA. E o EIA acaba sendo um estudo bastante complexo, multidisciplinar. Então, é sempre feito por uma equipe composta por vários especialistas. Então, você tem especialista em fauna, especialista em socioeconomia, especialista em meio físico. E todos eles vão, então, ali ajudar nessa caracterização dos impactos ambientais, só que num nível, né, muito técnico, muito complexo. E por isso ele acaba sendo acompanhado pelo RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. O RIMA já é um relatório simplificado. Ele resume os principais pontos do EIA, traz as principais conclusões e numa linguagem que é acessível, que é muito mais fácil de se entender e até uma leitura mais fluida para quem não é do meio técnico. E por isso que existe esse jargão tão conhecido, EIA-RIMA, né? Porque é complexo e o outro é um resumo, que é o que é distribuído ali para o público geral, na época de audiência pública, para o pessoal tomar conhecimento do empreendimento.
Sim, vale dizer que é um documento público,
é um,
né?
Documento,
os dois
público.
São documentos públicos.
Os dois,
né? Para consulta mesmo das comunidades, da população, de quem quiser, né?
Exato, de outros órgãos envolvidos também, poder público, enfim, todos os públicos de interesse, né?
Então, diante dessa complexidade toda, o estudo é feito em etapas, em fases? Como é que é? Conta essa experiência.
Na verdade, não é o estudo que é feito em fases, o licenciamento que acontece em fases. Então, existe um primeiro momento em que o empreendedor, né, a empresa, solicita o que a gente chama de licença prévia. A licença prévia, ela vai, na verdade, só aprovar a concepção e a localização daquele empreendimento. Não te permite instalar nada, operar nada. É uma aprovação do projeto em si, de como ele foi concebido, da localização em que ele vai se encontrar. E é nessa fase que se apresenta para o órgão ambiental o EIA-RIMA. Tá? Então, para o órgão aprovar a concepção daquele empreendimento, ele já exige o EIA-RIMA e ele é apresentado completo, né? Com todas as suas dimensões ali de análise, com todo o seu conteúdo. Isso é numa primeira etapa. Depois vai vir etapa que a gente chama de licença de instalação. É uma etapa em que normalmente o órgão ambiental avalia se aquelas condicionantes que ele estabeleceu lá na fase de licença prévia foram atendidas, avalia alguns documentos complementares e então vai te emitir uma licença que permite instalar o teu empreendimento. Então, para o empreendimento de óleo e gás, o que seria isso, né? A licença de instalação vai permitir que a plataforma seja, né, locada ali realmente na bacia marítima, que sejam feitas todas as interligações dela, né? Você tem que lembrar que a plataforma, ela precisa ser interligada aos poços de produção que estão no leito marinho. Então, é a licença de instalação que te permite instalar as linhas, né, os dutos que ligam os poços à plataforma, fazer a ancoragem da plataforma. Então, já te permite fazer muita coisa, né, quando realmente a atividade começa a acontecer ali no local. E, por último, vem a fase da licença de operação. A licença de operação é o que vai te permitir realmente produzir, né, iniciar a produção de óleo e gás. É quando a gente tem o primeiro óleo do projeto, como o pessoal costuma dizer, né?
O impacto. Como é que esse estudo determina impacto?
Sim, o estudo ele vai identificar e vai avaliar os impactos. Como que isso é feito, né? O que acontece? Existe todo um capítulo, né, um primeiro capítulo ali dentro do EIA-RIMA, em que o empreendimento ele vai ser caracterizado. A gente até chama esse capítulo de caracterização da atividade. Então, ali é que vai ser descrito, né? Como que é para um empreendimento de óleo e gás, né? Como que é a plataforma, quais sistemas que existem ali, o que ela processa, quantos poços vão estar interligados a ela. Então, tem toda essa descrição. A partir dessa descrição, a gente consegue identificar aqueles elementos, como eu falei, que vão interagir com o meio ambiente, né? Os aspectos ambientais. Então, essa plataforma vai lançar algum efluente no mar? Ela vai gerar algum resíduo que tem que ser desembarcado para a terra? Ela vai gerar alguma emissão atmosférica? Tudo isso está nesse início do EIA, que é a caracterização da atividade. Aí existe um outro capítulo que a gente chama de diagnóstico ambiental. Aí já é um capítulo que vai olhar para o ambiente onde essa plataforma vai ser instalada. Então ela vai descrever, por exemplo, né, como é o leito marinho naquela região onde a plataforma vai estar, como é a qualidade da água, quais são os grupos animais, vegetais que estão presentes ali naquela região, fauna, flora, tem corais, não tem, tudo isso é um diagnóstico ambiental. E não fica restrito só à questão, né, digamos assim, física e biótica, vai também para o socioeconômico, né? A gente sabe que a plataforma não existe sozinha, né? Ela precisa de todas as nossas atividades aqui em Costa para conseguir produzir. Então, o EIA vai caracterizar também aqueles municípios em que você tem, por exemplo, as bases de apoio marítimo, né? Da onde saem as embarcações que levam os insumos para a plataforma operar.
Ah, os trabalhadores
os
também,
trabalhadores,
né?
As bases aeroportuárias, né? Aeroportuárias. Vai descrever também aqueles municípios onde você tem as unidades de tratamento de gás, porque, em geral, o gás produzido na plataforma vem por um gasoduto até a terra. Então, o EIA vai descrever todos esses municípios, as comunidades ali presentes, como que é a dinâmica socioeconômica, tudo isso é caracterizado ali também. Então, a partir do momento que você sabe como é o seu empreendimento, quais são os elementos dele que vão interagir com o meio ambiente, e sabe como é o meio ambiente ali nos arredores, né? Então, não só lá na bacia marítima, mas na região costeira também, que sofre influência da atividade, você consegue cruzar uma coisa com a outra, né, e dizer, ah, então, se esses são os meus aspectos ambientais, o meu meio ambiente tem essa característica, os impactos vão ser A, B e C, né? Você vai conseguir dizer como esse empreendimento vai impactar o ambiente que está ali ao redor dele.
Agora, assim, no meio social, que aspectos a gente considera?
Vamos pensar assim, né, vindo lá da plataforma até a costa, acho que é uma forma mais fácil de pensar. Lá na plataforma, a primeira coisa, pensando em meio social, é que simplesmente a presença dela lá, a ocupação que ela causa no meio marítimo, já é um aspecto que pode trazer algum impacto, né? Isso, claro, vai ser avaliado caso a caso. Mas simplesmente a presença lá, o espaço que ela ocupa, já é um aspecto a ser avaliado. Por quê? Porque no arredor da plataforma, nos arredores daquela plataforma, você não vai poder, por exemplo, ter algumas atividades de pesca, por exemplo, nas imediações ali muito próximas,
artesanal.
Então, você tem ali uma restrição, né? Agora, aquilo que a gente falou também, a plataforma, ela não existe sozinha, né? Ela depende de insumos, equipamentos que são trazidos de terra. E quem vai trazer são as embarcações de apoio. Então, um outro aspecto que é avaliado é esse trânsito das embarcações de apoio, indo e vindo até os municípios que têm as bases portuárias. Por quê? Porque nesse trânsito, elas podem também, primeiro, você aumenta o tráfego marítimo de maneira geral, né? E segundo, você pode ter alguma interferência, sim, né? Com atividade pesqueira artesanal, com atividade turística. Então, são outros aspectos que também são avaliados. E quando chega lá na costa, se você pensar que as embarcações de apoio estão levando para a plataforma insumos, equipamentos, até o rancho do pessoal, significa que a gente gera lá na costa toda uma demanda por bens, por serviços, por insumos. E isso é um outro aspecto a ser avaliado, porque isso vai alterar a dinâmica econômica local. Você pode ter um aumento de tráfego rodoviário para transportar tudo isso até a base portuária, para a embarcação levar para a plataforma.
Então, desse jeito que você está falando, eu estou entendendo que os estudos de impacto, eles são capazes de propor medidas, né? As medidas de mitigação.
Sim. É isso mesmo, Sônia.
É isso aí, né?
É essa a sequência de ideias,
mas,
né?
Mas não evita o impacto, ou tem essa possibilidade de até evitar o impacto.
A linha, né, de pensamento sempre para cada impacto é você buscar, né, se existe alguma medida que possa evitar o impacto. Então, essa é uma primeira tentativa. Nem sempre é possível, a gente sabe que em alguns casos não tem como ser completamente evitado. Aí vai-se para uma segunda linha, que é a tentativa de mitigar, né? Reduzir um pouco aquele impacto, os efeitos daquele aspecto ambiental. E aí, por último, né, quando não tem realmente solução, não tem como evitar, não tem como mitigar nada, vem já aquela linha da compensação, né? Aí, tanto é que os empreendimentos de produção da indústria de óleo e gás, eles pagam, né, a compensação ambiental, por exemplo, né, que é um valor, né, pago ao governo, justamente para ser investido em unidades de conservação, por exemplo, né? Para compensar esses impactos que não tem como evitar, não tem como mitigar, eles entram nessa linha da compensação. Mas, de modo geral, você consegue, né, estabelecer ali uma série de medidas mitigadoras. Essas medidas acabam sendo transformadas muitas vezes em condicionantes de licença ambiental, e aí o órgão vai acompanhar.
Larissa, para a gente fechar essa ideia, o que você viu, né, você que está mergulhada aí nesses estudos, o que avançou, o que modificou, né, atualmente, o que temos de avanço, o que a gente pode anunciar de mudança positiva na questão dos estudos de impacto?
Sônia, eu acho que a gente evoluiu muito em relação, pensando em programas ambientais, né, que é isso que a gente estava comentando, eu vejo hoje que os programas, eles têm um foco muito regional, né? Então eles olham as bacias e aqueles vários municípios e as comunidades envolvidas de uma forma regional, integrada, evitando assim sobreposições desnecessárias e permitindo também uma visão mais ampla, né, daqueles impactos que estão acontecendo ali. E eu acho que isso é importante, né? Essa visão regional, porque realmente não tem como separar, né, um município do outro, uma comunidade da outra, um grupo do outro. Então, isso eu acho que foi um avanço importante, até para o próprio acompanhamento do processo, né? Você conseguir monitorar ano a ano o que está acontecendo numa região e ter dados que são mais comparáveis, né? Você consegue acompanhar melhor. E eu acho que tem toda uma evolução também de, a partir do momento que a gente acompanha tanto, monitora tanto, a gente passa a ter um volume de dados, de informação, que nos permite, para os futuros empreendimentos, fazer estudos melhores, né? Melhor fundamentados, porque a gente conhece mais a região em que os novos empreendimentos estão sendo instalados. Então, a gente tem condição de fazer estudos melhores, porque os nossos monitoramentos, os nossos diagnósticos retroalimentam todo o processo, né? E geram estudos cada vez mais fundamentados, né? Com dado primário, de qualidade, gerado ali no processo.
Muito bom. Olha, adorei a nossa conversa. Tenho certeza que foi muito esclarecedora para o nosso público também.
Eu gostei de conversar também.
E a gente quer aqui no nosso podcast poder contar com você em outra oportunidade.
Ah, com certeza. Fico muito à disposição, Sônia. Obrigada a você.
O PCSBC é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. Até o nosso próximo episódio.